Bem-vindos a mais um episódio do Escuta Essa Review Podcast, episódio 60. E eu sou o Lucas Escaliza, falando do jardim mais lunar da Terra.
Fala pessoal. Aqui é o Gabriel Sacramento, falando direto do lado mais natural e mais ambiental da Bahia.
Muito bem, Gabriel Sacramento, somos só nós dois hoje, não tem mais ninguém. Voltamos àquela, né, aqueles episódios do começo do ano, que tava só nós dois.
Formação White Stripes.
White Stripes, exatamente. Um na bateria, um na guitarra, ou então um na guitarra, um no baixo, né? Também pode ser.
É, pode ser.
E hoje a gente tá aqui porque nós somos os dois fortes o suficiente para discutir o novo disco da Bjork, Utopia, né? Ou Utopia, se você preferir falar no inglês, né? E cara, disco difícil, um disco...
Difícil.
É, geralmente a Bjork, você já espera coisa difícil dela, né? Mas a gente vai discutir a noção de dificuldade dela, vamos falar alguma coisinha. E é isso, antes de começar então a gente falar sobre essa mulher de outro mundo, só uns recadinhos, né? Acesse sempre escutaessareview.com, sempre saindo resenhas, podcast, você fica por dentro de tudo e descobre um monte de música que a gente não consegue discutir aqui no podcast, fica só ali a resenha como já uma indicação do que vai saindo ao longo do ano. E não tem férias, conforme a gente vai tendo tempo e oportunidade, a gente vai despejando mais crítica ali, mesmo durante esse período de festas aí, de Natal, Ano Novo, sempre tem coisa lá. É bem surpreendente até às vezes. Acesse o nosso Facebook, curta a gente, siga a gente por lá também, é facebook.com/escutaessareview. Acesse também o nosso Instagram e siga a gente por lá, é instagram.com/escutaessareview. E também tem as playlists no Spotify, é só digitar Escuta Essa Review, tudo junto, que você tem acesso. E lembrando, né, Gabriel, que estamos chegando aí muito próximo da eleição dos melhores do ano do Escuta Essa Review. É sempre uma coisa interessante, porque tem artistas conhecidos, mas tem muita coisa que nenhuma lista coloca. É bem diferente do que sai por aí. E nós não fazemos 700 discos numa lista, porque ninguém vai ouvir 700 discos mesmo. Então a gente tem que acertar, tem que deixar uma lista enxuta e convencer você de que aquilo é legal por algum motivo, e tem para todos os gostos, geralmente. Então fica de olho, fica acessando, continue aí com a gente, assina o nosso feed aí para você ter sempre novidades para você ouvir, saber o que a gente está pensando sobre música e também formar sua opinião e contribuir com a gente pelos comentários, beleza? Então vamos para a pauta. That kiss was all there is, and inside my body a line of flame relax a little open. Falar sobre Utopia, novo disco da Bjork, é o nono disco solo dela, né, sem contar o Bjork mesmo lá de 77, ou os Sugar Cubs, que é a primeira banda punk a sair e ganhar notoriedade fora da Islândia. Então, nono disco da Bjork, e é uma resposta ao Vunicura, que é o disco de 2015 dela, e é bem interessante a dinâmica entre os dois. Antes de falar dessa dinâmica, Sim. Eu queria dizer que eu fiquei um pouco em dúvida com a qualidade, com a originalidade do que seria o Utopia, antes mesmo dela dar um nome pro disco, porque a primeira música liberada chamava-se The Gate, que é a terceira música do disco. E The Gate, né, ela anunciou que a produção seria novamente do Arca, que é um garoto... Garoto não, agora ele já é adulto, né, mas ele ficou famoso ainda jovem. Chamado Arca, um venezuelano, que está radicado em Londres, e ele tem uma música muito específica, é uma música que eu considero meio mutante até, é muito agressiva às vezes, muito melancólica. O CD dele solo, Long Play, né, saiu esse ano também, e é bem bonito. Conseguiu tirar um pouco da monstruosidade que tinha nos outros EPs dele. Mas, assim, o Vunicura também tinha sido produzido por ele. Tinha também uma participação do Haxan Cloak, né? Ou Haxan Cloak, não sei como se fala exatamente. Mas, e esse aqui é inteirinho a parceria da Bjork com o Arca. E The Gate estava muito parecido com a sonoridade do Vunicura. E eu falei, sabe, a Bjork não é de fazer um disco igual ao outro. Ela não escolhe produtores para ficar repetindo o som. Será que ela escolheu o Arca para repetir a mesma sonoridade do Vunicura? Eu fiquei com o pé atrás. The Gate é uma música muito difícil, eu achei ela uma das mais difíceis do disco, assim. Ela Sim. é complicada, a linha vocal dela meio que sai da métrica, e não porque ela erra, tá? É bom dizer. Ela sai porque ela canta fora mesmo, ela cria essas harmonias em que a melodia ultrapassa, atrasa, avança, e você fica com uma sensação de tempo meio perdida. Eu tive essa sensação várias vezes ao longo do disco, mas faz parte do estilo dela. Mas The Gate é complicado, o arranjo não ajuda a música a ser tão interessante assim, principalmente para um ouvido que está chegando agora ou há pouco tempo em essas músicas mais difíceis ou da própria Bjork. Mas aí, na hora que ela lançou o segundo single, que foi Bliss in Me, eu já fiquei totalmente tranquilo, porque ela colocou a harpa, ela cantou mais bonitinho, a música é em 4x4, eu demorei para saber que era em 4x4, eu tive que parar e ouvir muito bem a harpa para pegar, porque a voz dela realmente engana às vezes. E aí Bliss in Me veio com outra proposta, mostrou realmente o que seria o Utopia, e eu gostei bastante. E aí eu fui ouvir Utopia e Gabo, olha, falei, essa mulher é foda, porque ela conseguiu mesclar de novo uma sofisticação muito grande de arranjos, de linhas vocais e de produção a aquelas batidas eletrônicas que ela já tinha, que era sempre umas batidas bem saturadas, são bem características dela, da carreira inteira dela. Fora isso, ela conseguiu fazer um disco diferente de Vunicura, sabe? É parecido às vezes, mas ele tem um clima muito diferente. O Vunicura, ele era muito mais, assim, tenso, melancólico, triste, sabe?
Pesado.
Pesado, uma mulher, assim, no estado de nervos, assim, tentando entender o que estava acontecendo. E Utopia, ela aflora, né? Ela aflora de novo, assim, ela desabrocha. É positivo, sabe? Até quando ela fala, tem uma música que chama Sumi, né? Que ela fala sobre o processo que ela tem com o ex-marido dela, né? O Matthew Barney, que é o tema do Vunicura, a separação, né? Vunicura é a separação dela e tudo que aconteceu. E esse aqui é quando ela já está aberta ao amor de novo, etc. E deixou as coisas passarem, está em outro momento da vida dela. E essa música Sumi, mesmo essa música, que não é tão fácil, como, mas nada é fácil em Bjork, tem que sempre lembrar disso. Ela é positiva, ela canta, né, no refrão, Sumi, 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 tipo, me processa, me processa, me processa. Mas ela canta com convicção, não mais com pesar, não com melancolia. E só isso já deixa de cara assim o tom do álbum, sabe, destacadamente assim, mais feliz, mais para cima. E eu acho que isso é uma coisa que fica mais evidente quando você ouve Vunicura e quando você ouve Utopia, que é a resposta. Inicialmente diria isso, e você, Gabo?
Cara, assim, Utopia pra mim foi. Não foi nenhuma audição, assim, foi uma experiência. Foi um dos discos disparados, um dos melhores que eu vi esse ano. É que você falou sobre a questão de ouvidos não acostumados, realmente não é. Se você, assim, nunca ouviu Björk, passe longe, porque não vai fazer sentido algum. Mas pra Biofila, filha, o Vunicura e, sei lá, algumas coisas até dos anos 90, mais fora da caixa dela. Ok, você vai ouvir aqui e vai entender. Referências, autorreferências que são bem colocadas. Mas, assim, a forma como ela, como o som é meio que transcendente, assim, aquela coisa. A forma como ela usa essa questão da ambientação, da naturalidade, coloca sons de pássaros e coisas assim, é quase que diegético, né? Parece que é como se tivesse um gravador no meio da natureza, assim, captando sons. É muito legal, assim, transporta o ouvinte para aquele ambiente. Eu adorei também a forma como ela usa assim a polifonia, né? Várias melodias ao mesmo tempo, melodias contrastantes, individuais, e meio que lutando entre si, mas você entende a beleza daquilo. A polifonia é uma técnica barroca, né? Muito usada na música barroca. E aqui tem muito disso, de música erudita, de música mais clássica e tal. E quando a gente ia, como você falou, realmente algumas músicas a gente tem a sensação de estar ouvindo mais de um compasso acontecendo ao mesmo tempo. Se você contar às vezes, você percebe mais de um. E é lindo, cara, é lindo. Não só, eu acho que pra mim, casa pra mim, porque eu mesmo eu me considero nerd musical também, assim como o Lucas também. Mas pra mim soa muito bonito. E até tinha falado que eu não me apeguei a faixa nenhuma em específico, porque o disco pra mim fluiu perfeitamente em sequência. Eu ouvi e fui ouvindo do início ao fim e fluiu perfeitamente. Uma faixa conversa com a outra. Tudo foi bem compreensível para mim, essa questão, esse senso de naturalidade, essas referências à própria música dela, aos anos 90, esses elementos eletrônicos que ela coloca, esse diálogo entre o eletrônico e o erudito, de uma forma assim, totalmente não óbvia, totalmente incomum. É sensacional isso, assim. A Björk, para mim, já é uma das artistas mais sensacionais de todos os tempos, eu considero. E esse disco, assim, as coisas. Uma preciosidade, esse álbum.
É, isso que você falou do erudito do eletrônico é o que eu acho de mais legal nela e é o que eu, quando eu falo para as pessoas de Björk, é o que eu chamo atenção, tanto para justificar porque ela é difícil, mas também para justificar o que ela está fazendo de tão assim transcendente mesmo, álbum após álbum, né? Ela já tinha essa proximidade com a música erudita, mas os últimos três discos, o Biophilia, o Vunicura e esse, é escancarado como ela continua usando elementos da música pop, né? E aí um desses elementos seria a música eletrônica, né? O formato de música eletrônica, os elementos eletrônicos. E ela usa não só instrumentos, né? Como orquestração, que ela usou muito, né? Cordas, né? Para fazer o Vunicura, e agora usou uma orquestra de flautas, tal. Mas a forma como ela compõe, isso que você falou, a polifonia, a polirritmia, a forma como ela soa barroca, isso tudo é uma aproximação tão grande com a música clássica que eu vejo ela num limiar que é assim, sem precedentes. Eu não consigo citar outro artista atualmente que esteja num limiar tão Isso extremo
também,
quanto
cara.
ela, sabe? Tão extremo.
Isso
Parece que ela.
também.
Pra mim, parece que ela compõe pra música clássica com elementos do pop, sabe? Parece que é isso que ela
É.
faz.
É um diálogo, assim, enfim, perfeito, assim, uma conexão perfeita.
Pois é, e é uma coisa
E.
muito única, né? O que ela faz, assim.
Sim. Com relação aos álbuns dela, acho que. O único álbum que eu me lembro que eu ouvi dela, que não me desafiou o meu senso de tentar entender as coisas facilmente, foi o primeiro lá. O primeiro, o debut, né? Porque os outros, todos eles desafiam esse senso que eu tenho naturalmente desde quando eu comecei a estudar música, de tentar categorizar as coisas, por exemplo, estilos musicais. Não, vou ouvir um som e tentar entender que estilo mais ou menos é, e eu fico tentando categorizar. Quando eu ouço Bjork, isso não funciona.
Não tem como,
Definitivamente.
não tem
Não
como.
tem como. Se eu tentar, eu perco o foco do que ela quer me transmitir. Assim. Ela quer me transmitir a experiência, a mensagem. Esse disco, como você falou, tem muito dessa questão da mensagem, a mensagem de. Fala sobre utopia mesmo, né? Sobre felicidade, coisas mais alegres, uma visão mais alegre da vida, em contraste com o anterior. Isso tudo, assim, a forma como ela une a mensagem com a parte musical é muito bom, assim. Se você puder acompanhar com as letras, vale muito a pena. Assim. Vai atrás e procura ler sobre o que é, porque tem uma história muito boa, uma motivação muito interessante para ela fazer o álbum. E essa história, casada com aquilo que ela já transmite com o instrumental, com toda a musicalidade, é perfeita assim, a conexão entre.
É bom deixar claro para quem está ouvindo, né, que, por exemplo, o Vune Cura foi quando ela compôs, realmente assim acompanhando o final do casamento dela com Matthew Barney, né, que é um artista plástico, que inclusive dirigiu o clipe para ela, fez fotografia dela, enfim, tem uma filha com ele de 15 anos hoje, chama Isadora. E o Matthew Barney, ela no Vune Cura, ela conta, vai contando quando é que ela percebeu que o casamento estava indo mal. A relação já não funcionava, e música a música você vai acompanhando quando a coisa desaba, quando ela fica em depressão, quando ela acha que não vai ter mais saída, e no até o final que ela acha que começa a melhorar alguma coisa, né? Mas você acompanha um relacionamento definhando e o luto dela, ela passando pelas fases do luto do relacionamento. É muito interessante, é muito bonito isso no Vune Cura. E eu escolhi até como um dos melhores álbuns de 2015, o Vune Cura. Eu acho fantástico. Aí, esse disco. Ah, é importante também. Ela saiu em turnê com o Vune Cura e cancelou a turnê no meio, porque ela já estava com ideias para gravar o próximo disco dela. E ela resolveu assim: ó, eu vou parar agora que eu tô com as ideias frescas pra mim poder produzir isso, trabalhar nisso e depois eu volto a fazer turnê de novo. Pra mim não perder o pique. E ela fez isso mesmo, ela viu que não fazia mais sentido aquelas músicas, aquela turnê, onde ela tinha que ficar remexendo esse passado onde o casamento
É
tinha acabado.
legal isso, né?
É,
Ela
então.
não tava sentindo mais aquilo, né?
Exato,
Legal
já
isso.
não fazia sentido aquilo. Aí ela parou pra trabalhar nisso e agora ela vem, né, com esse novo disco, com músicas bem abertas, assim, bem bonitas e tal. É sensacional mesmo. Só pra deixar bem claro. Se você olhar os clipes dela, né, atualmente, né, até hoje nós estamos gravando no dia 28 de novembro, saiu um trailer do álbum e mostra ela toda com uma roupa, como se fosse uma meio que uma fada, meio que uma flor, meio que um inseto num jardim. Esse jardim é meio que um Éden que ela criou para ela, para contar essa história. É um álbum com narrativa também. E a ideia é justamente essa, assim, né, você criar uma utopia. Esse Éden, onde ela pode florescer de novo, e aí tem uns temas de amor, de sexo que ela vai contando ao longo do álbum, que é justamente isso, é a redescoberta dela para a vida, né? É essa coisa bem sensual mesmo, mas não sensual erótico. Tem até isso, mas é realmente assim pro relacionamento mesmo,
É
né?
um
Ela tá realmente
ritual.
aberta, como um ser vivo, né? Que realmente voltou à vida, amadureceu, tal. E é muito bonito isso. E tem, como o Galbo falou, tem som de flauta. Flauta é o principal instrumento desse disco. Ela própria compôs e entregou para uma orquestra de 12 flautistas tocar. Ela também colocou as batidas saturadas, como eu falei, colocou muito sintetizador, de uma forma que fazia tempo que ela não usava. E cara, tem harpa, sabe? Putz, você vai lembrar, por exemplo, eu adoro aquela música. Pagan Poetry, que é com harpa também. Aí tem Bliss in Me, que tem harpa. É muito legal. Tem várias coisas que ela colocou até para fazer como se fosse uma resposta, uma referência ao Homogeniac, que é o disco de 97. Então,
sim,
20 anos depois tem,
sim,
coisas,
sim,
que ela incluiu. Por exemplo, Always Full of Love, que é uma das músicas mais famosas dela, tem um pequeno trecho bem sutil que você vai encontrar na última música do disco, né, Future Forever, tem uma citação a essa música, que também é de 97. Então tem pequenas coisas que ela dialoga com ela própria, assim. Então não é só com Vunicura que ela dialoga, tem com outros álbuns também. Então é uma obra bem rica, é uma obra que, embora o Gabo tenha adorado, eu tenha adorado, não é assim um disco que, se você é iniciante em Björk, você vai gostar logo de cara. Acho eu, pelo menos. Vai com calma, vai testando o terreno, vai ouvindo outras coisas dela, vai ouvir o disco Post, ouve o Homogeniac, aí você ouve Volta, sabe? E aí você vai pegando o jeito dela se você é novo em Björk. Mas, bom, se quiser tentar, pode mandar ver também, o disco é bonito.
Eu aconselho a ouvir, depois que você estiver já acostumado, ouvir os três, né? Porque pra mim é uma fase conjunta, né? O
Sim.
Biofilia, o Vinicor e o Utopia. Porque os três dialogam entre si, né? Na verdade, o Utopia dialoga mais com os outros, na verdade.
Sim,
mas,
ele pegou os outros pra...
É como
pra
tem essa sensação de cíclico, né? Essa coisa assim, como se estivesse no mesmo conceito, é uma trilogia, talvez, enfim.
Não, até porque o Biofilia, né, o próprio nome diz, né, é uma relação muito profunda dela com a tecnologia e com o meio ambiente. É como se, através da música dela, que é muito avançada e usa o eletrônico,
Sim.
ela quisesse fazer uma ponte entre as coisas orgânicas, as coisas do cosmos e a vida das pessoas, né? É uma coisa bem pretensiosa até. Saiu até um filminho sobre isso, né, que é um filminho, é uma apresentação dela ao vivo e tal. Aí você tem o Vunicura, que é sobre a morte do... A morte de um relacionamento, né? De um casamento. E, cara, ela se entrega naquele disco de uma tal maneira, sabe? De uma forma... Os clipes são maravilhosos, assim, em termos de significado. É aquela mesma estranheza que a Björk sempre teve. Tem melodias lindas. E o limiar da música clássica ali é muito claro. Mas muito claro mesmo. E aí tem agora Utopia, né? Que é, de novo, esse limiar. E faz essa junção entre a vida dela, pessoal... E pega toda essa coisa da biologia, que ela já tinha colocado no Biofilia, no Volta, né? Essa coisa do meio ambiente. Tá tudo meio que interligado. Embora a gente fale que é renascimento dela, né? Do amor dela, do sexo dela, etc. Tem muito mais coisa por trás disso. Ela não tá falando só disso, ela tá falando de todo ser vivo, praticamente, né? Os clipes,
realmente.
O clipe dela de Bliss in Me é muito louco. Mas é... Porque ela tá toda maquiada, não, ela tá com uma roupa louca, ela tá com uma maquiagem.
É, essa maquiagem dela, da capa do álbum e das fotos de divulgação, é muito louco.
É muito louco, cara, mas é justamente assim, criar um personagem quase, né, pra poder falar do mundo inteiro, assim. Ela é quase como se fosse uma ninfa extraterrestre, falando que as coisas têm solução e tal. Então ficou bem interessante, ficou bem legal, é um disco positivo em uma era meio obscura que nós vivemos, de incerteza, e eu acho muito válido, assim, quem gostou de Vunicura, eu acho que não tem por que não gostar desse álbum, embora eu entenda se não gostar, mas, cara, é um disco, assim, pra quem gosta de Björk, ele é muito importante, assim, ele é muito legal, e, pelo menos pra mim, eu acho que pra você também, Gabo, continua atestando o poder criativo da Björk, que mesmo
Sim.
você não esperando nada e ainda assim esperando alguma coisa, ela vem e te surpreende toda vez. Quem era que ia imaginar que ela ia apostar nessa estética meio de ninfa do Éden espacial e com flautas, sabe, flautas?
Pois é.
Então, é muito louco.
See?
questão de tempo, de música, uma coisa que eu só vou recuperar uma coisa que o Gabo tinha falado, né, da polirritmia, e que eu concordo, é que tem várias músicas, assim, que às vezes eu acho que ela canta em um certo compasso a batida, né, as batidas eletrônicas estão obedecendo uma outra ordem, e os arranjos de corda, de sintetizador, de flauta, estão pensando num terceiro Sim. jeito ainda, porque é muito louco, Sim. sabe,
no geral... E, tipo, além do ritmo, cada um executando a melodia ao mesmo tempo.
É, cara, é muito louco isso, é muito som ao mesmo tempo. E na hora que você pega uma parte grande da música, é como se tudo fosse um grande ciclo, né, naquele tempo. Mas na hora que você pega assim, esse mesmo pedaço e subdivide, cada parte, a voz, a flauta, os arranjos, os outros arranjos com a flauta e as batidas, parece que cada um tá no seu próprio universo. É muito... complicado, cara, é difícil mesmo. Mas não é à toa que ela faz isso, né? Ela tá realmente testando até onde vai a capacidade de composição dela, a capacidade de interiorizar o som, né? De assimilar o som do ouvinte e como criar música diferente, uma música que ela não fez ainda.
É, muito bom. Muito verídico, muito singular, assim, né?
Sim.
Ela resgata esses elementos, mas ela tem uma autoridade muito grande para resgatar. Porque ela é Bjork,
sim,
afinal.
Sim, exatamente. Ela sempre fala assim que não é fácil fazer a música que ela faz, ela trabalha bastante e tal. Mas, cara, na hora que eu vejo esse negócio pronto, e depois na hora que eu vejo shows dela, ela reproduzindo tudo ao vivo, eu falo, cara, não, essa mulher não tem limite, sabe? Ela realmente, porque. Às vezes a gente fez um episódio sobre o Portnoy, né? Episódio 58, que é muito complicado também, muitas músicas que ele toca. Mas na hora que você olha pra Bjork, assim, o que ela faz, cara, é tão complicado quanto com elementos totalmente diferentes, assim. E acho isso muito legal, muito bom de perceber.
É, eu categorizaria, sabe aquela definição de cinema, né, que o pessoal fala de cinema-arte?
Uhum, sim.
Acho que é pior que a música-arte.
É a música-arte, por excelência.
Aquela, nossa. É, exatamente. Talvez de uma coisa bem feita e tal, feita... pensada diferente mesmo.
Só sobre as letras, uma coisa que eu percebo bastante, eu já percebia um pouco... Não, no Vunicura era assim. Quando ela ia falar do relacionamento dela, ela usava frases bonitas, palavras bonitas e tal, mas era muito claro o que ela estava falando. Quase não tinha, assim, metáforas impenetráveis. Não era um disco de... dessas letras que o cara tá falando de alguma coisa, mas é difícil você saber do que ele tá falando. Ela era muito literal na hora de falar sobre o fim do casamento. E o Utopia, eu percebo a mesma coisa. Na hora que ela fala sobre alguma coisa, ela fala assim meio que na sua cara. Às vezes ela usa palavras bonitas, uma forma poética, mas fica muito claro o que ela tá querendo dizer. E não é o que eu esperaria, sabe? Uma pessoa que pensa uma música tão abstrata como ela pensa, às vezes, eu esperaria umas letras mais crípticas, né? Com mais segredos, com uma coisa assim mais aberta para interpretação. Mas não é o que a gente encontra. A gente encontra letras bem claras. Você sabe do que ela tá falando.
Mais uma curiosidade.
Pois é. E é isso. Quer comentar mais alguma coisa, Gabo? Vamos pros tweets.
Acho que não. Vamos pros tweets, que eu estou ansioso para mim.
Vamos pros tweets, então. Vamos lá, tem 7 tweets sobre Bjork aqui dessa vez. 1.
Opa.
Vamos lá. Ainda chateadíssimo que não me empolguei em nada com o novo da Bjork. Esse é o primeiro.
Previsível.
A gente já sabe que tem resistência, né? Todo disco novo dela tem resistência. 2. A Bjork tem cara que passa as férias em São Tomé das Letras. É, realmente, esse disco tá bem psicodélico também, né? Tem várias coisas psicodélicas nele, é bem capaz de ela passar em São Tomé das Letras. Pra quem não sabe, São Tomé das Letras Sim. é uma cidadezinha turística em Minas Gerais, onde o pessoal vai pra fumar muita maconha, tomar muito vinho e escutar um cara chamado Ventania tocar, que é um cara muito louco, muito psicodélico mesmo, faz um folk muito, muito retardado. Assim.
Cara, tá aí uma coisa interessante, eu não sei se ela... Enfim, se ela consome muitas substâncias pra fazer. Porque mesmo que seja difícil, você percebe que é muito bem pensado mesmo. Que ela tava com a cabeça muito no lugar ali pra fazer.
Pois é. Ó, eu não sei dela, tá? Eu não sei dela, mas o Marilyn Manson já falou uma vez que, tipo, ele usa drogas, ele ainda usa drogas, mas ele diz assim que as drogas não fazem ele compor bem. Sabe? Ele só usa droga pra recreação, pra ele se sentir melhor, essas coisas. Mas em termos de composição de música, o Marilyn Manson disse que não é muito válido pra ele, não, sabe? Compor chapado não dá certo. Então talvez a Björk seja o mesmo processo. Vamos lá. 3. Queria estar a Björk de Utopia, mas estou só a Björk do Vulnicura. Tá pesado, hein? Tá um
Pesado,
climão pesado pra essa pessoa. Vai saber, né? Às vezes essa pessoa também tá falando que tá. O relacionamento dela tá acabando, né? Vai ver, é isso.
era certo.
4. Eu acho que, se Dedo no Cu e Gritaria fosse um gênero musical, a maior influência dele seria Björk.
Mas aqui.
Bem louco, hein? E voltamos a ter aqui um tweet com aquela parte do corpo, hein? Pô, fazia tempo que não saía um.
Pois é.
Olha lá.
Bonito.
5. Se Björk faz arte 50 anos à frente do seu tempo, quando ela morrer, a indústria ainda terá 50 anos de vida.
Pois é.
É, cara.
Ela tá à frente do seu tempo, isso é verdade.
Isso é verdade. E aí,
Eu ainda acho que, tipo, vai acontecer com ela, que acontecer com muitos artistas, quando ela morrer, assim, vai ser recuperada de uma forma e vai ser endeusada. Eu ainda acho que isso vai acontecer.
Eu acho, em certa medida, que ela já é endeusada, só que não é pelo grande público, assim, né? Até
É,
porque ela é muito
é.
intransponível. Mas, assim, o pessoal que curte música experimental, que acompanha ela, assim, não tem muita dúvida, assim. Ela é uma David Bowie
É,
à
unânime.
sua própria maneira.
Feminina.
Sim.
Caio, eu queria falar isso.
O 6 eu vou precisar de ajuda, porque eu não entendi, mas achei interessante. 6. A Björk é o Zeca Pagodinho da Islândia.
Caramba,
Cara,
velho.
eu
Peraí,
não
um
sei.
minuto de silêncio aqui pra entender.
É, então, eu não sei. Eu achei muito interessante, mas eu não entendi por que o Zeca Pagodinho. Será que o Zeca Pagodinho fala algumas coisas que a Björk fala
Enfim,
também?
não sei. Tem alguma vertente, alguma versão do Zeca Pagodinho que eu não conheço.
Então, deve ter alguma coisa que aconteceu aí no meio tempo aí entre os dois, ou com o Zeca Pagodinho, né, que dá para encaixar na Björk, aí eu perdi isso aí, a gente não sabe interpretar. Mas fica aí, se você sabe interpretar, por favor,
Algum
mande pra.
meme aí,
É, algum meme, pois é. Manda aí pra escutaessareview@gmail.com explicando por que a Björk é o Zeca Pagodinho da Islândia, tá bom? A gente é burro, a gente não sabe. 7 e último tweet. O Utopia da Björk tem faixas que parecem duas abas do YouTube abertas ao mesmo tempo.
Perfeito, cara.
É ótimo, cara. E
É
é isso mesmo.
nessas partes que tu destacou aí, que tem polifonia, polirritmia, tudo tocando, né?
É,
Parece
cara.
mesmo.
É isso mesmo, é isso mesmo. É, cara, a Björk é louca pra caramba. É isso mesmo. E é maravilhoso que seja assim. Ela desafia a gente a ouvir melhor, a ouvir
É.
diferente. E é ótimo que seja assim. Deixa abrir a aba, deixa abrir a aba. Esse aí foi o episódio 60 do Escuta Essa Review Podcast. A gente discutiu Utopia, nono álbum da Björk, um disco difícil, mas que desceu muito bem para mim e pro Gabo. Ele é bem bonito, ele é bem positivo, mas difícil. Então fica aí a dica, né? Tá no Spotify, tem no Spotify e tem a crítica que a gente fez também, já tá no escutaessareview.com. É só procurar lá por Björk que você vai encontrar a crítica em texto também, com outros elementos sendo discutidos lá que a gente não discutiu aqui. No Escuta Essa, a gente tenta fazer isso também, né? Usar diferentes mídias para diferentes coisas. Bom, então
Sim.
é isso. Então, só lembrando de sempre acessar escutaessareview.com, né? Tem sempre críticas novas ali de bandas que você conhece e que talvez você não conheça, e os podcasts sempre saindo por lá. Também facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview e escutaessareview, escrito tudo junto no Spotify, para você saber quais são as playlists que nós estamos produzindo. E fica de olho na gente, não deixa de acompanhar nas próximas semanas, porque em breve, muito em breve, sai a nossa lista dos melhores do ano. Vamos causar um pouquinho
tá
aí,
maluquíssima.
Vai ser maluquinha, vai ser maluquinha mesmo.
Não sei se vai estar tão maluca quanto o Utopia, mas vai estar maluca.
É verdade. Utopia é meio que o disco mais louco do ano mesmo, pode ser. Ou concorrendo, pelo menos. Muito bem, gente, é isso aí. Quer se despedir, Gabo?
Sim, um abraço aí a todos os que gostam de músicas experimentais e difíceis, que ficaram até o final desse episódio experimental difícil. Mas, enfim, vocês que não conhecem, façam um favor a vocês mesmos, ouçam Bjork antes de morrer. E, enfim, se vocês não gostam da fase experimental, ouçam Post, ouçam o primeiro álbum, ouçam a fase 90, mas ouçam ela, ouçam, só ouçam, acabou.
Muito bem. Bom, galera, então. Valeu por ficar com a gente até agora. Vamos ouvir, então, para terminar, Future Forever, a última faixa do disco da Bjork. E é isso aí, até semana que vem. Falou!
Valeu!
Yeah.